Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, Curitiba e região metropolitana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba. AM 930, a mais livre de todas. Me perdoem o atraso, tivemos problemas técnicos, vamos colocar dessa forma. Mas não podemos deixar de agradecer essa semana, que foi uma semana intensa, com muitas ações importantes, e principalmente agradecer a nossa convidada especial dessa sexta-feira, a nossa vereadora, a doutora Maria Letícia, que está aqui conosco para fazer uma avaliação de que foi esse 8 de março, para fazer uma avaliação desse mês de março, que tem acontecido muitas homenagens importantes e muitos fatos relevantes que... Só mesmo você para fazer essa avaliação, Maria Letícia. Muito obrigada por estar aqui.
Obrigada, Jussara. Eu agradeço o convite, Jussara, para estar aqui no teu programa, na Rádio Cultura. Uma alegria sempre retornar aqui, já vim aqui algumas vezes. E para mim é uma alegria participar. Quero cumprimentar todos os ouvintes que nos acompanham aqui da cidade de Curitiba e da região metropolitana. Mandar um super beijo, abraço para todo mundo. Espero que curtam hoje aqui a nossa boa conversa.
Pois bem, estava analisando, assim, das pautas que são gigantes, né? Para falarmos da mulher, da questão da saúde, da questão do 8 de março, que é também muito importante. Mas aí fui levantando as pautas, e nós estamos próximo também do aniversário da cidade. Então, assim, eu estou com uma pauta gigante aqui para falar com você. Mas vamos começar pela questão do 8 de março e a saúde da mulher.
Maravilhoso, 8 de março esse ano, o movimento feminista não desapontou, aliás, nunca desapontou. A gente tem que dar esse crédito sempre para todas as mulheres feministas, todos os coletivos feministas, a frente feminista, todas as mulheres que estão empenhadas aí nessa construção, que tem sido muito positiva, tem sido um ganha-ganha, e todos nos trabalhamos e todos nos beneficiamos, de certa forma, com esse movimento que vem sendo crescente, de apoio a mulheres, que venham para espaços, para todos eles, espaços de poder, espaços de cultura, espaços, enfim, de educação. É o espaço que a mulher tem que ocupar, né? Espaços de poder nesses espaços que interessam tanto a nossa população.
Nós temos estatísticas importantes que, na verdade, não conseguimos celebrá-las, né? Em função do feminicídio, do lesbicídio. E essa semana, não é notícia local, é notícia nacional e internacional, a prisão de alguns... algum encaminhamento sobre os jogadores e sobre a questão do estupro. Isso muda muito o roteiro do pensamento machista, vamos colocar dessa forma. Você, como é uma médica legista, como acompanhou algumas das avaliações dentro do IML, sabe a gravidade desses fatos. É um fato que não é só um fato local, é um fato que acaba mudando a rota do pensamento conservador. Quer fazer um comentário sobre essa questão do que é importante como legista, como médica legista na saúde da mulher?
Como médica legista, te digo que a importância é a materialização da prova. A gente pode fazer referência ao crime, mas a gente não pode fazer isso de uma forma irresponsável. Então, tecnicamente, me posiciono já como uma pessoa técnica dentro de um trabalho que identifica esse crime que ocorre em mulheres. E tantas mulheres por mim foram atendidas vítimas de estupro. Eu perdi a conta. Foram 27 anos de um trabalho muito determinado, muito voltado para atendimento dessas mulheres no Instituto Médico Legal. Atendi centenas de mulheres estupradas. E te digo, e garanto aqui, que a materialização da prova é fundamental. Por isso é preciso que a gente informe essas mulheres, ou todas as mulheres, e caso elas sofram algum tipo dessa natureza de crime, ou amigos, ou familiares, ou amigas, etc., é importante que elas estejam informadas sobre os cuidados que devem ter na preservação de material que vai se tornar um material de prova durante o processo penal, etc. Então, como médica legista, me coloco nessa condição de técnica. É importante que a gente tenha um olhar bem técnico, porque sem provas a condenação sempre será muito prejudicada. E a minha opinião, muito pessoal, ligada à minha construção de feminista, de mulher política, eu olho com muita tristeza esses dois casos aqui que eu vi os dois jogadores essa semana. Um, condenado fora do Brasil, ainda preso, consegue precificar o estupro de uma mulher. Ou seja, ele paga uma multa elevada, evidentemente, mas para essa violência contra a mulher não há preço. Não há preço. O que que tira a dor dessa mulher depois dela ter sofrido uma violência como um estupro?
Também não prescreve, né?
Não, nunca mais. A coisa... Então, assim, meu problema com esse olhar, eu entendi no início, quando prenderam o primeiro jogador na Europa, que estava indo bem. Tinha um protocolo muito importante, legal, lá na cidade em que ele foi preso. Houve agilidade, inclusive na prisão dele também, na identificação de provas, na preservação, fundamentalmente, das provas, que a gente viu que hoje houve uma mobilização grande da polícia e dos seguranças do espaço onde houve o crime, de preservar o local da prova. Então a gente viu isso com muita alegria no começo. Depois, ao longo do tempo, houve o julgamento, uma penalização, no meu entendimento, é desproporcional, muito abaixo do que deveria ter acontecido, porque parece que as pessoas conseguem conviver bem. Ah, foi condenado, ok. 6 meses, 4 anos, 5 anos. Para uma mulher isso é muito longe do que ela entende como justiça. Não há justiça para isso, quando eu tenho uma penalização muito leve. E piora muito quando eu consigo libertar um fulano desse com uma multa milionária, mas que é o preço que se coloca agora pela violência que essa mulher sofreu. Então, esse é um aspecto. Segundo, aqui no Brasil nós temos um jogador há meses vivendo já condenado em outro país e que demoraram tanto para conseguir levar isso ao Supremo, e daí o Supremo julga que há procedência, e daí ele agora, hoje, me parece que foi preso ontem e tal. Então, é tudo muito lento. A justiça em relação ao crime contra a mulher tem sido ainda lenta.
Temos mais dois fatos importantes dentro do futebol, que eu digo importante para uma análise. Não quer dizer que o que eles façam seja importante do nosso ponto de vista de bondade. Muito pelo contrário, crueldade. Que é o caso do Cuca, né, que é treinador do Atlético, e o outro que é o goleiro Bruno, que mesmo depois de preso se tornou uma influência, um influência dentro do futebol. E a gente fica olhando assim, como que eles podem ainda ser valorizados pela sociedade?
Guri, eu vou te dizer, onde é que está a Confederação Brasileira de Futebol que você não se posiciona em relação a isso? Isso é uma omissão. A Confederação Brasileira de Futebol devia já ter feito uma coletiva se posicionando em relação a esses crimes que esses jogadores estão cometendo e que eles se calam diante disso tudo. Então começa aí a barbárie, né? E daí, diante disso, ou seja, com o silêncio do segmento que os representa, eles seguem praticamente os quase impunes, né? Porque ele sofre uma penalização que demora para ser aplicada, ou uma penalização que acaba sendo aliviada por multas, etc. Então, eu penso que o questionamento já começa aí. Na Confederação Brasileira de Futebol, inclusive brasileira, e do estado desses jogadores, onde eles são filiados às confederações, etc. Pô, os caras têm que se posicionar. Quer dizer, nós não concordamos com crimes de estupro contra as mulheres. Ponto, é isso. Nem isso os caras fazem. Os caras se calam, e daí o julgamento é absolutamente popular, independente de uma referência que deveria existir em relação a um espaço tão importante na mídia que o futebol tem.
E um crime hediondo.
É absolutamente hediondo, né? Isso, veja, você falou aqui, você citou estupro e feminicídio. Gravíssimo um crime. O fulano que cometeu o feminicídio, cumpriu lá parte da sua penalização, foi liberto e contratado por um clube. O que isso significa para as pessoas que são torcedoras desse clube? Eles têm que ser coniventes com isso? Quer dizer, eles têm que entender que isso é a coisa mais certa a ser feita para os seus filhos quando vão no estádio de futebol. Dizem, ah, aquele ali é o futebol, o fulano. Ah, ele só estuprou uma mulher, fez quase nada. Ou então ele matou uma mulher, imagina, foi uma só. Se ele tivesse matado uma centena delas... Quer dizer, entende a barbárie disso? A omissão, a falta de presença do segmento desse tipo de... É um absurdo, quer dizer, quando eu tenho um crime, minimamente o meu segmento tem que se manifestar. É isso.
Ainda continuamos com os coletivos de mulheres dando pressão para a conscientização do estupro. Quero parabenizá-la, antes de qualquer coisa, pelo Guia de Orientação para Vítimas de Violência Sexual, que foi lançado na semana anterior, na quarta-feira, e que também aqui tem alguns pontos que são importantes. O que vem depois do estupro? Eu, vítima, O primeiro passo é se cuidar, a denúncia e o fim da jornada. Nosso tempo é curto e eu, infelizmente, não posso ler sobre todas essas questões, mas todas elas são muito importantes como orientação. Queria saber onde estão as cartilhas e quem pode adquiri-las.
Olha só, esse é um guia de orientação para vítimas de violência sexual que mostra com clareza, num passo a passo, numa linguagem bem facilitada, como é que funciona o fluxo dentro da rede de atendimento dessas mulheres aqui dentro da cidade de Curitiba. Afinal, o vereador aqui dessa cidade, a gente tem esse foco de orientar as nossas munícipes aqui. Mas serve também para outras cidades no município, porque de base a rede é mais ou menos, segue mais ou menos o mesmo padrão em todas as cidades aqui no estado do Paraná. Inclusive a própria participação da Polícia Científica, da qual fiz parte durante 27 anos, e que traz aqui dentro do conteúdo desse guia também um esclarecimento em relação a isso, porque muitas vezes as pessoas desenvolvem assim, dentro do imaginário, eu sofri o estupro hoje, eu vou esperar uma semana para fazer a denúncia.
Tem uma negação.
Tem umas coisas assim. Então é importante que as pessoas conheçam os cuidados que elas precisam ter tão logo elas sofram o crime ou conheçam alguém que sofra o crime que ela possa orientar, etc. Então é um guia que mostra o passo a passo desde fui estuprada e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Com quem que eu falo? A gente começa nesse sentido aqui.
É porque, em geral, as famílias tentam negar os fatos.
Tem uma a vítima tenta negar, isso é natural,
tem uma
defesa pessoal.
Isso, porque não é um abuso só do corpo, só da moral, só da mente, é da alma. Né? É uma violência na alma, é uma marca que fica para sempre. Então, assim, se você sabe de alguém, se você está ouvindo o programa, se você está acompanhando nossas pautas, se sabe de alguém que viva uma situação semelhante, infelizmente a gente não gostaria que ela existisse, mas, por favor, se precisa de alguma orientação, você tem condições de chegar até o guia de orientação para vítimas de violência sexual junto ao gabinete, Cecília?
Então, a gente tem várias formas de atender essas demandas. Primeiro que a gente está com mais de 10 mil cartilhas pedidas já por órgãos institucionais, a Coordenação de Direitos Humanos, a Polícia Científica já pediu também, a gente tem várias ONGs que estão entrando em contato com a gente, então são os pedidos junto da Câmara já superam 10 mil cartilhas e a gente vai atender. Nós já fizemos essa solicitação oficial para a Procuradoria da Mulher, que sou eu atualmente a que responde por isso. Encaminhamos isso à Câmara Municipal e isso será atendido. De outra forma, a gente pode atender assim. O próprio mandato, meu mandato, fez cartilhas também, que nós estamos oferecendo isso para algumas pessoas, então é só entrar em contato com o mandato. O telefone do mandato, alguém pode me passar daqui a pouco por escrito, eu já passo para vocês.
Eu posso passar aqui.
Diga lá.
999-22-8881.
Isso, só passar um WhatsApp para esse número. E a gente retorna, a gente faz questão de atender tudo que for possível de cartilha que será entregado. E existe o digital também no meu site, é marialeticia.com.br/cartilha, imagino. É isso, está lá dentro do meu site. E dá para fazer download do site também. Então, sim, o acesso está bem facilitado. Eu entendo que as pessoas queiram a versão impressa, nós estamos trabalhando nisso já. E já temos algumas X mil unidades para distribuir. Mas eu entendo que o digital pode atender também de alguma forma mais rapidamente, uma vez que ele acessou agora, a pessoa que acessar agora já tem acesso a essa cartilha.
Isso apoia não só o município de Curitiba, mas os municípios da região metropolitana, com as vereadoras podendo ter acesso a esse apoio, e também a região litoral, que também é um foco muito grande de violência no litoral.
Te digo, eu sou procuradora da mulher aqui da Câmara Municipal de Curitiba, desde 2022 comecei a minha gestão, e eu tenho atendido Curitiba, região metropolitana e litoral e interior do estado, acredita?
Acredito.
Eu tenho sido buscada, procurada por mulheres que sofrem violência. Você veja, é uma busca orgânica, é uma coisa natural, elas acabam descobrindo que existe procuradoria, que nós oferecemos exatamente isso. Acolhimento, orientação e acompanhamento. E elas têm procurado a gente. Já resolvi casos incríveis no litoral em Paranaguá. Até hoje me lembro que a gente foi chamada por um grupo de mulheres que estava sendo assediada, importunada sexualmente, mulheres grávidas, por um médico no litoral. Hoje esse médico está com tornozeleira, graças ao trabalho que nós fizemos junto com o pessoal do Paranaguá. Atendemos também Londrina, Maringá, enfim, a gente está de portas abertas para atender o estado todo, embora eu seja procuradora da cidade de Curitiba. Mas isso é um compromisso e uma responsabilidade que eu, como vereadora e procuradora, assumi. Eu vou atender qualquer mulher que me procure de qualquer lugar. Te digo, não fico sossegada enquanto eu não ver todas as mulheres bem atendidas nesse
país. Eu desejo
que
todos os coletivos feministas e todos os coletivos de mulheres do Paraná tenham acesso à cartilha, porque ela realmente simplifica muitos encaminhamentos burocráticos. Então, quem tiver interesse, faça contato através desses números que nós passamos e depois eu retorno os números. Eu quero falar de números contigo também, porque Curitiba completa 331 anos. E nós somos 1.773.733 pessoas.
É muita gente.
É muita gente, né? E desse número, que é do censo gráfico de 2022, está constatado que 100 mil mulheres são a mais na cota de divisão de gênero. Nós somos...
maioria, então.
Nós somos maioria, 100 mil mulheres a mais. E aí eu questiono, acho muito importante, né, e nós sabemos que é importante que as mulheres estejam na política, que as mulheres discutam não só saúde, não só cultura, mas os espaços públicos, e que tenhamos mais vereadoras. E fiquei muito, muito sensibilizada quando vi uma pesquisa nessa semana, onde falava-se da pré-candidatura a prefeito, e só vi nome dos homens. E nós temos duas mulheres pré-candidatas, né? Uma é você, que eu acho maravilhoso, pelo PV, e outra é a deputada federal Carol D'Artora. Então, como a mídia fez uma pesquisa um tanto seletiva, um tanto dirigida, nós também fazemos a nossa aqui, te dando esse espaço para você falar da importância do aniversário de Curitiba, da importância da saúde da mulher e da importância da sua pré-candidatura.
Você está ouvindo o programa Trajano pela Paz.